Recebo aqui no estúdio os representantes do Santo Antônio Futebol Clube, o Cristofan Casagrande e o Delavi Inácio. Cristofan é o presidente. Bom dia, presidente.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Um prazer e satisfação estar aqui na rádio hoje, contar um pouquinho da história do clube, desde o início e dos projetos futuros que a gente tem por aí.
Verdade. Delavi, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia os ouvintes da rádio. Agradecer de novo o convite aqui, em nome do Rio Santo Antônio, que é um prazer estar ali com o pessoal aí do Rio Santo Antônio.
Vocês jogam ainda ou fazem parte só da equipe de direção?
O último campeonato que eu disputei foi o Municipal de Futsal de Uruçanga, que a gente sagrou campeão em 2016, o primeiro título do clube. Uhum. Dali eu tive algumas lesões de tornozelo, aí entre jogar e organizar não dava certo, eu acabei ficando só na organização.
Uhum.
10 anos fora de campo, na verdade.
Delavi é goleiro, né?
É, eu ainda tô tentando jogar.
Tá teimando ainda.
A gente é teimoso, né, Jair? Mas é, vamos lá, né? Vamos.
Tem alguns títulos com a gente.
Temos uma história.
Começar do começo, falando da história do Santo Antônio Futebol Clube, né? Quanto que surgiu, quanto tempo está em atividade?
Então, a origem do time no bairro tem algumas fotos da década, de final da década de 60, 70, assim. Mas da parte nossa, 2005... quando foi inaugurado o campo, que aí dali a gente começou a história de campeonatos e jogos. Aí o primeiro título da gente, 2016, Futsal de Uruçanga, uhum. Municipal, que tanto leva o nome da taça, Rádio Marconi, 65 anos. Uhum. A gente ganhou o Campeonato da Amizade, o último que teve antes da pandemia, 2019, no masculino. A gente foi campeão do masculino da Quaresma 2024, aqui em Uruçanga.
Uhum.
Aí no feminino a gente tem uma Copa de Futsal em Pedras Grandes 2023 e o tricampeonato do Campeonato da Quaresma 2023, 24 e 25.
Está mantendo uma média boa de conquistas, né?
Títulos da equipe.
Muito bom. O Delavi disse que você é uma enciclopédia, anota tudo, registra todos os números.
Desde 2005, todas a questão de jogos, atletas, partidas em casa, fora, gols, assistências.
Ah, é? Assistências também. Essa base de informações serve para fazer as escalações futuras também, não é?
Tudo questão. A gente sempre comenta assim que a história vai ficar para o futuro, né?
Tudo é história, exatamente. A gente não pensa que daqui 20, 30, 40 anos, né, poderá folhear e buscar essas informações. Se é que tem que folhear alguma coisa hoje, né? Porque você coloca no computador, guarda tudo, né? Ou é anotado na caneta?
Das duas formas.
É?
Alguma pode se perder de uma forma, de outra pode se perder. Mas
o Delavi, o homem é preparado.
Não,
né, cara?
É fora de série. Ele é fora de série mesmo. É incrível, a gente pergunta uma coisa para ele, a gente só vai lá para jogar, vamos dizer assim, ou só para auxiliar ali no treinador, ali, enfim. A gente vai lá, pergunta alguma coisa para ele, sabe, tal, quem fez, quem não fez, o milésimo gol, o centésimo, não sei o quê. Eu não sei quem tem quantas partidas, ele sabe tudo, ele é incrível.
Bom, além do time masculino, o Rio Santo Antônio também tem dado destaque aí ao esporte feminino. Fala um pouquinho do feminino.
O feminino nosso, na verdade, ele começou meio que sem querer. A minha irmã sempre jogou pela DMA de Uruçanga, sub-12, sub-15, 17. Eles estavam, em meados de 2022, estavam para ter um campeonato aqui, fica nessa de ter e não ter, e tipo, elas não tinham estrutura. Eu já tinha uma ideia um tempo antes de começar o futebol feminino, mas é aquela coisa assim, falta as atletas, falta talvez aquele estalo de começar.
Uhum.
Eu vi assistindo um treino delas, tipo, conheci algumas meninas, eu fiz a proposta para elas. Eu assumo o comando, dou toda a estrutura e vocês só jogam comigo. A gente jogou um torneio em Cocal, a gente ficou em quinto lugar, só com meninas da casa, em 2022. Aí, início de 2023, teve o primeiro campeonato da Quaresma, eu já comecei a buscar umas atletas de longe, até ver por posição, o que faltava na equipe, e daí só foi crescendo. E esse ano, desde o ano passado, na verdade, a gente já tinha a ideia de colocar o time em alguma competição maior, mas assim, ó, tendo que estruturar ele primeiro, e esse ano a gente teve a primeira participação no Campeonato Catarinense.
Que legal. Como é que foi essa participação?
Foi boa, mas a gente sabe que podia ser melhor. Uhum. Pelo elenco que a gente tinha, estrutura. Por ser um primeiro ano, a gente chegar numa final e competir, vir com o vice-campeão, já é um orgulho. Representando tanto Pedras Grandes quanto o sul de Santa Catarina.
Isso é muito bom, é muito grande.
A gente sabia que podia mais. A gente sabia que pela qualidade que a gente sabia que podia voltar pelo com o título.
Onde é que foi a final?
O campeonato foi num final de semana, lá no Trevo Futebol 7, em bairro Ratones, em Florianópolis. Foi sábado, primeira fase, domingo, os mata-matas.
Vice-campeão estadual, sub...
Livre.
Ah, o Livre?
Livre.
Ah, Livre, certo. As atletas que jogam no Santo Antônio são de Uruçanga, Pedras Grandes?
São o time mais aleatório possível.
É, a gente
tem aqui de Uruçanga a gente tem a Letícia, do Devila. A gente tem a Isabel, que é aqui do Rancho dos Bugres, de Pedras Grandes. A gente tem a Jéssica, de Criciúma. A Kemily, de Santa Rosa do Sul. A Fran, de Sombrio. A Negona, que é a nossa capitã, e a Carol Matos, de Torres. A gente tem a Rosa, que teve uma de Tubarão, teve uma lesão e acabou não... estava lá, mas teve uma lesão no joelho na véspera.
Para quem está assistindo, nós temos algumas fotos de atletas, sim, que estão rodando na tela também.
Se passar, né, tudo do começo, dá para falar uma por uma delas. Mas a Ana, outra goleira nossa de Capivari de Baixo, ela é natural de Orleans, mas hoje reside em Capivari de Baixo. A Marina, de Florianópolis.
Caramba.
Ela estava jogando na Arábia Saudita. Ela coincidiu das férias, eu te fiz o convite para ela, aceitou. Aí não sei, provavelmente que ela volte para lá agora.
Uhum.
A gente tem a Chay e a Ellen de Tijucas, a Deporte de Itajaí, a Thalia de Navegantes, a Thaís e a Sabrina de Balneário Camboriú, a Taninha e a Sueli moram em Barra Velha, a Luaninha de Joinville e a Duda Cidral de São Francisco do Sul.
É, mas daí vocês estão fazendo milagre no Rio Santo Antônio, né? Porque para manter esse time aí, o custo desse deslocamento...
Seis das atletas ou atuam ou já atuaram para a Seleção Brasileira de Futset. Algumas atuam hoje, outras já atuaram. A Carol Matos jogou muito tempo no Flamengo, Criciúma, Campo, chegou à Seleção Brasileira de Futebol de Campo. Depois teve problema de joelho, parou. Eu falei pra ela, até brinquei com ela assim, tu não pode se aposentar com o potencial que tu tens. Convidei ela para voltar, aceitou o convite. Todas elas, eu agradeço desde já o convite de estar com a gente, porque é meio que uma loucura. A logística do nosso time é meio complicada.
Você falou que começou por acaso esse time.
Começou por acaso.
Em que ano exatamente?
2022.
22.
A gente jogou um torneio em 22, a gente treinou bastante tempo aqui no Colégio Barão. Já agradecer desde já o Nita, que está com o nosso treinador, que está comigo desde o início. Que saía às vezes da praia de Santana para vir treinar as meninas no ginásio do Barão. Aí 23, quando a gente começou já a buscar atletas para questão de posições, assim, o que precisava, que a gente começou no Campeonato da Quaresma.
E como é que vocês encontram essas atletas?
No começo pesquisa e tem indicação. Eu busco começar a assistir mais jogos. Às vezes tem um torneio. O feminino hoje ele é baseado muito em torneio. Tem poucos campeonatos. Então, muitas elas acabam vivendo jogando de torneio. Aquela correria do domingo inteiro. Então a gente busca. Às vezes, quando tem tempo, vai assistir um torneio.
Custa mais barato também, né? Um campeonato é caro, né?
O nosso time tem a questão da logística que atrapalha um pouquinho. Teve o campeonato da Quaresma no ano passado, a gente fez um cálculo. Das 7 rodadas, a gente fez quase 23 mil quilômetros. Deslocamento de todo mundo para chegar no...
Então, isso me leva quase a pensar que eu estou falando com o presidente de um time rico.
E tu viste que ele tem o cálculo,
grana, né?
Tu viste que ele tem o cálculo até da quilometragem.
O feminino é meio que é muito desvalorizado ainda. Está muito aquém. Tem muita gente que diz que é questão do preconceito. Eu já não vejo com esses olhos. Eu vejo que eu já conversei com bastante meninas, elas até entendem. Os times masculinos, eles se unem por um campeonato melhor. Os femininos, se ele puder, dependendo do time, um dá rasteira no outro e não se unir, tem muito disso ainda. Acho que precisa muito mais união dos times femininos.
Para
buscar uma competição melhor, buscar apoio. Uhum. Apoio tem. Eu costumo dizer que o nosso time feminino hoje, ele tem mais patrocínio do que o time masculino.
As meninas sonham tanto ou tão alto quanto os meninos também?
Sim.
Por exemplo, o ano que vem tem Copa do Mundo no Brasil.
Sim.
De futebol feminino. Isso estimula bastante a pensar que dá para chegar mais longe, não é?
Dá para chegar. Hoje a gente tem duas atletas que vivem só do futebol.
Ah, é?
Só que tem outras que tipo assim, conseguem uma renda extra no futebol. Mas tem outro serviço, a gente tem desde a zoologista, a técnica de enfermagem, a menina que trabalha na chapeação, a gente tem que imaginar de trabalho elas fazem.
Porque o futebol feminino, de uma forma geral, não paga tão bem quanto paga o masculino, né? Ainda existe uma disparidade, né?
Depende da região, tem regiões que ainda elas são bem valorizadas, assim. Uhum. Tem regiões que a região do Vale, do Itajaí, principalmente... Questão de beach soccer, que vai começar a final do ano ali, tem premiações muito boas, assim.
Uhum.
Então, tu consegue fazer... Dependendo do time também, como é organizado, consegue fazer, tipo assim, cachê e valorizar melhor os atletas.
Onde é que vocês treinam?
Na verdade, por incrível que pareça, a gente não treina. A gente marcou 2 treinos esse ano e a gente não conseguiu... Um dia deu coincidido do jogo Brasil-Noruega, que aí nossa comissão técnica não ia conseguir estar aqui, algumas logísticas não ia conseguir vir. Num final de semana antes do estadual, a gente marcou um treino, mas mais da metade não ia conseguir vir.
Uhum.
A gente tá planejando para o ano que vem juntar umas 2 ou 3 vezes. O treino estava até marcado aqui pelo Geraldo, no Geral Soccer Club aqui em Uruçanga,
uhum.
Mas por questão da logística e de trabalhos, às vezes alguma joga no domingo, ou trabalha, às vezes para poder ir no estadual, teve gente que teve que mudar a escala de trabalho, então tem bastante disso ainda.
Trazendo para a música, o Delavi, eu lembrei daquelas bandas que fazem show, mas não ensaiam também. Cada um pega a música separadamente, se encontra na hora e o pau pega.
Daí sobra para a comissão técnica, né?
Exato.
A base de uns times vem uns 3 anos assim jogando junto. Teve só 5 estreantes no estadual desse ano, né? Então o time já se conhece, ou elas se conhecem de outras competições.
Certo.
Ela já sabe onde uma se posiciona, onde vai jogar a bola. Elas, como o Cris falou, elas já jogam em outras competições, já fica meio...
Na verdade, né? Não...
O time da Marconi também não treina e ganhamos a semana? Nós não treinamos, a gente se reúne e joga. E cada um tem que fazer a sua parte.
Pega o quadrado e fica lá e vai, né?
Se não, senta no banco, espera um pouco.
É isso.
Legal. Quais são as metas agora para esse segundo semestre? Estamos já em agosto.
Para esse ano, na verdade, eu acho que a gente vai... A questão do feminino a gente vai organizar para o ano que vem. Sim. A gente teve um convite para o mês de setembro, eu não lembro a data, para Libertadores, que ia ter em Floripa.
Certo.
Só que ela é por uma federação brasileira que é vinculada à Federação Catarinense que a gente está afiliado. A gente poderia entrar, só que a gente meio que teria que, para entrar com o nosso time, reformular o elenco. Porque tem muitas atletas que são filiadas na Futset Brasil, que vamos dizer assim, que é a liga top do Brasil.
Certo.
Que é um planejamento futuro nosso. Não digo para o ano que vem, mas planejamento futuro da gente ir. Então, para o estadual, elas são liberadas de jogar. Mas uma competição a nível nacional ou internacional, elas teriam que se desfiliar de lá. Aí lá tem muita visibilidade, tanto visibilidade para times, para a seleção brasileira. Então aí pesa nessa parte também.
Você falou que tem 3 atletas que vivem só do futebol.
Que eu lembro hoje, 2 atletas que vivem só do futebol.
Elas jogam onde?
A Ellen, que joga também, já atuou pela seleção brasileira, ela mora em Tijucas, joga na região ali. E a Marina, que estava jogando na Arábia. Marina também, as duas que já atuam pela seleção brasileira.
Legal, Eduardo.
Não, e umas atletas com uma qualidade incrível, tá, hoje aí. É uma coisa que eu falo pra ele, eu dou os parabéns pra ele. Toda vez que ele pede pra me ajudar, eu vou ajudar ele. E pela qualidade e pelo empenho que ele tem pra trazer todas essas atletas e lidar com elas também. Né? Porque tá lá aí, tem às vezes um pouquinho de ego, não tem. Mas enfim, ele consegue lidar com elas, trazer, fazer jogar, né? Daí joga pra nós, pra mim, bonita, faz jogar agora.
No masculino, tu manter um elenco, vamos dizer assim, de 20 atletas de um nível bom, tendo que contentar todo mundo, é complicado. No feminino, talvez até pior. Porque o masculino meio que é todo mundo mais ou menos igual. O feminino não. Cada atleta tem seu jeito. Tem aquela que é mais explosiva, mais sentimental. Então, a gente tem que saber conhecer um pouco de cada uma para levar melhor isso.
Certo. E para manter o time financeiramente saudável, investimento, né? Pagar essas despesas, vocês contam com patrocinadores, investimento próprio, como é que faz?
Já aproveitando, agradecer todos os apoiadores do time, agradecer a prefeitura em nome do prefeito Aguinaldo de Pedras Grandes e o vice Adriano, do Fabinho, que é um diretor de esporte que eu sempre comentei, melhor diretor de esporte que a gente tem em Pedras Grandes, que é uma pessoa com mente aberta, qualquer ideia que a gente dê para ele, ele abraça e na medida do possível ajuda. Então, na parte do que a prefeitura consegue nos ajudar, não tenho palavras para medir o seu agradecimento a eles. Assim. E a gente tem bastante apoiadores. Tipo, a gente tem 3 formas de patrocínio hoje. Tem os apoiadores que ajudam com um valor. Tem os apoiadores que a gente faz permuta. A gente precisa. A gente está construindo, lá terminando de construir a sede, vestiário. Então, ou material, ou às vezes... qualquer parte dessa parte de estrutural ou alimentação, agradecer o Watson lá do Canela Rachada, que parte de alimentação, quando as atletas vinham para cá, ou questão de às vezes vinham um dia antes, ele e o lá no Edivan do Parque Ecológico, o que precisar de alimentação disponível.
Incentivo importante.
Sim, Porque queira ou não, é um gasto a menos que a gente tem, né?
E tem algum tipo de projeto também de incentivo ao esporte?
A gente está já estudando para fazer a associação do time para a busca de verba.
Para ter o CNPJ.
Sim, é uma questão que vai facilitar um pouquinho.
Então o time feminino do Rio Santo Antônio é o time que representa a cidade de Pedras Grandes.
Sim, cidade de Pedras Grandes.
Não tem um outro?
Não, não tem
desse outro. Nível?
Não. Hoje, desde o nosso início lá, meados de 23, 24, por questão do incentivo do nosso time, voltou até a escolinha de futebol. Lá em Pedras Grandes, lá que não tive o horário, não, as meninas não tinham mais horário em ginásio. Hoje tem treino. Então, já foi um avanço, dizer assim, que a gente proporcionou isso dentro de Pedras Grandes.
Mesmo não podendo contar com essas atletas que são de longe, Florianópolis, Tijucas e tal, vocês têm uma regularidade, uma frequência de treinos na escolinha?
Lá deles, sim. Na verdade, o Rio Santo Antônio não participa lá, mas eu indiquei umas 3, 4 meninas que tem muita menina que pede vaga no time, pede se treino. Às vezes eu acabo indicando para outros times que jogam torneio. Eu indiquei umas 4, 5 meninas para um campeonato que vai ter em Orleans. Então, assim, futuramente a gente pensa. Talvez com uma parceria da prefeitura fazer uma categoria de base, como tem time, citar o exemplo do Giantes em Cocal do Sul, que tem escolinha de futebol para meninas abaixo de 15. Acho que abaixo de 15 ou 17 anos de idade. Uhum. Então, futuramente a gente tem um projeto desse com a prefeitura. E falando sobre a questão que mencionaste sobre patrocínio, esse ano eu fiz a gente tem uma terceira parte de patrocínio que eu fiz para as atletas. Eu disponibilizei a marca no uniforme, porque tem atletas que tinham patrocínio de uma empresa de material esportivo que ajudava elas, eu disponibilizei. Eu faço a propaganda, independente da empresa que for. O que vocês conseguirem de vocês? Tipo, uhum. É um auxílio a mais para elas também.
Sim.
O desgaste de material esportivo. Por um primeiro ano, já o que elas me passaram assim, de valores e o que elas conseguiram foi um valor já expressivo.
Uhum. Vocês estão trajando uma camiseta, é o uniforme da
uniforme da comissão técnica.
Comissão técnica.
Rio Santo Antônio, Futebol Clube, RSA.
RSA.
É isso aí.
Fazendo história no sul de Santa Catarina, né?
A comunidade apoia?
É uma comunidade pequena. Quando a gente tinha jogos em casa, dava bastante jogo. Aí a pandemia acabou, vamos dizer assim, acabou com muito campeonato de interior. Tinha o campeonato da amizade, que a gente teve a felicidade de ganhar a última edição que teve.
Uhum.
Aí era para voltar em 2022, mas é nessa assim, de muitos times do interior pararam. Aí hoje é mais cômodo, às vezes, pegar um horário num sintético e muitos campos deixaram acabar.
Fazer um time feminino já não é fácil, com atletas de tantas cidades distantes. Mais ainda. E o masculino vem aí com algumas competições também, né?
É, a gente jogou o último ano passado a quaresma. Esse ano a gente resolveu não entrar até para organizar a questão do feminino no estadual.
Certo.
E o ano passado já estava coincidindo muita data de lá e outras competições com o elenco nosso. Então a gente acabou terminando a quaresma ali com 2 ou 3 no banco.
Ah,
a gente, é que assim, que é bom às vezes fazer um elenco mais forte, mas acaba batendo muita data na época da quaresma aí. Então, mas eu acho que o ano que vem a gente volta com alguma coisa. Já lembrando do masculino, dia 19 de novembro a gente tem um amistoso marcado com o Elite, que é outro time do bairro que disputa campeonatos aqui. O time do Charles, que é gerente aqui da Berlândia, e do Gustavo, da Barraca do Italiano.
Uhum.
A gente vai inaugurar a cabine de imprensa e os vestiários no nosso campo. Dia 19 de dezembro, já todo mundo convidado para aparecer lá.
Eu jogo para qual daí? Eu sou treinador do Elite no Rio Santo Antônio.
Eu acho que tu vai querer ficar no bar.
Ficar no bar controlando o bar, então
vai
tá certo.
Vai dar um racha na direção aí. Vocês ganharam o Futsal do Sangue 2016 masculino, o Amizade Masculino 2019, o Tri-Suíço Quaresma Feminino.
Sim.
23, 24 e 25.
E a gente ganhou a Quaresma Masculino em 24 e a gente ganhou uma competição de futsal feminino em 23 lá em Pedras Grandes.
Lá na Casa dos Arcos?
Na Casa dos Arcos. É a Copa Casa dos Arcos.
E o campo lá é na frente do ginásio, né?
Isso, a gente nessa ali de lá em Prazeres foi futsal.
Foi futsal.
Foi futsal.
Tá certo.
O nosso campo, na verdade, é ali na comunidade mesmo.
Aham. Como é que tá a estrutura do Rio Santo Antônio? Já tem...
Vestiários é questão de acabamento, detalhezinho. A gente tá aumentando a parte do bar. O bar é numa ilha, tipo, vai ficar questão de um lugar para alugar para eventos, assim. Estacionamento amplo,
certo.
Um bosque gigante.
Em frente ao salão, né?
Não, ele fica a 1 quilômetro do salão. Quem chega na geral, quem vem do rancho do Burgo, chega na geral, o salão vira para a esquerda, o campo fica à direita, uns 500 metros. Ah,
perfeito. Para a direita, é, sai pra a direita é o acesso que vai cair no...
Sai no De Vila.
De Vila, São
Sim,
Pedro,
bem do lado, né, da estrada aí. Aí tem cabine de imprensa, vestiário amplo, para vestiário da, tanto da casa quanto da, do visitante, entre 28 e 30 pessoas, vestiário da arbitragem todo equipado.
Faz tempo que não vou lá, rapaz, olha.
Gramado a gente vai deixar no 100% até o final do ano.
Qual é o nome do teu pai? O
Loreni.
Loreni, o Casa Grande. Quando chegou aqui, achei parecido, né? Sabia que era filho.
Dizem que é fotocópia.
Você tem irmãos também?
Tem uma Camila.
A sua Camila.
Camila, né? Já esteve aqui cantando com o Barão.
Já, verdade.
Tem que trazer ela de volta.
Muito bom. Legal, eu tenho uma foto aqui com toda a equipe, né, do feminino. É uma galera, hein? Temos aí também no estúdio?
É, e já agradecer também as meninas que a gente fez o convite da comissão técnica, a Marielle, nossa preparadora física, uhum, a Kessia, nossa médica, a Isadora, fisioterapeuta, e a Sabrina, que foi a nossa fotógrafa lá no evento. Espero muito que elas continuem por mais competições junto com a gente.
Legal, parabéns, hein? É interessante investir no esporte, né? Manter um time montado, né? Empolgado, né?
Ainda mais o esporte feminino, que não é tão... Agora está começando a aparecer mais, né? O esporte feminino é uma coisa que... Olha, vamos botar ali, na pandemia tu não se via. Ah, futebol feminino, tu se ouvia pouca coisa. E ter a coragem, né? Eu digo sinceramente, é ter a coragem de montar um time, manter um time que ele tem, com a qualidade técnica...
Vocês lembram
impressionante.
Isso há uns 20 anos atrás, quando o futebol feminino começou a despontar no Brasil? 20, 25 anos. Era de chorar, gente. Não dava para assistir.
Não tinha como.
Hoje o futebol feminino está técnico. Claro que as mulheres evoluíram, olhando também os homens jogar, porque o futebol masculino ele é muito mais antigo, né?
Sim.
E é uma referência para elas. Mas hoje tem muitos times masculinos aí que não vencem o feminino.
Não.
Né? No caso das nossas atletas, assim, todas elas têm potencial para estar jogando profissional hoje de campo. A maioria já jogou campo ou futsal.
Sim.
Hoje elas não estão por questão financeira, assim, não compensa. Tem time, às vezes, que ajuda. Teve um caso de uma atleta nossa que estava num time de Série A, que ela estava recebendo R$200 por mês. Ou seja, dava para comprar um lanche no final de semana.
É vergonhoso,
assim,
né? Aí não dá, né?
Então, assim, muitas não compensam. Tipo assim, não compensam. Elas, quando elas, às vezes, assim, ó, chegam a se formar, muitas delas têm questão de faculdade, estudo, ganho, assim. Elas chegam a se formar, recebem uma proposta de emprego, meio que muitas abandonam, assim.
Essa menina de Santana, esqueci o nome
Sim,
dela.
Sim, a moreninha lá.
Já entrevistamos ela aqui.
Boa. Qualidade
ela
incrível.
Ela está na seleção brasileira, né?
Ela vai isso, foi convocada?
Acho que é sub 15 ou sub 17.
Foi convocado.
Eu não sei qual é a valorização financeira de salário que ela ganha hoje. Não tenho conhecimento nenhum. Mas se não há incentivo, fica difícil.
É porque assim, é como a gente está comentando, né? O futebol masculino sempre teve alguém por trás, né?
É mais fácil, é muita gente envolvida.
O feminino já não, é como ele comentou, a menina ganha R$200 para jogar profissional. Não tem como, é impossível isso.
Isso que a gente falando de time de Série A. Até tem uma menina que joga com nós, que na época ela da Carol Matos, que estava no Flamengo, e tem até uma foto dela com o Diego no Flamengo.
Uhum.
O salário dela, era, se eu não me engano, a gente fez a conta, ela era o maior salário do Flamengo, dava 180 vezes menos do que o Diego ganhava, que era o maior salário do Flamengo na época. Então a questão aí, vai ter agora o estadual catarinense, um exemplo de campo, a gente tem o Criciúma, que é um time estruturado, que tem as meninas ali que treinam, que tem ajuda de custo e tal. Uhum. A gente tinha o Havaí Kinderman, que agora perdeu a parceria com o Kinderman, com a família Kinderman de Caçador.
Certo.
Já vai ser meninas assim que, até onde eu subi, vão se juntar para jogar o estadual sem remuneração nenhuma. A gente tem o Marcílio Divas lá, que tem duas atletas nossas que jogam lá, a Taninha e a Suelen, uhum, que a gente sabe que é lá a questão de bolsa atleta, de Itajaí, que é uma cidade que investe.
Sim.
Mas é um campeonato, vamos dizer assim, que praticamente é um campeonato amador. Campeonato estadual catarinense de campo ali.
Tem que se organizar melhor, né? Tem que valorizar melhor.
Valorizar ou incentivar, eu acho isso. Que é mais interessante. Porque tu faz um campeonato, quem faz o campeonato diz, vou fazer por fazer. Não pode, tem que ser.
E eu acho que as confederações, né?
Isso.
Aqui no estado é a. Tem a CBF e tem a afiliada, que é a.
Federação Catarinense.
Federação Catarinense. A federação tem que olhar para essas bases aí. E de alguma forma incentivar também. Porque senão não evolui. Não é? É caro, né?
Tem muita gente que diz, não tem visibilidade, não dá, mas é questão de saber vender o produto. É igual como eu falei, eu não perco patrocínio, ou ajuda em valor, ou ajuda em permuta, ou atleta que consegue alguma coisa, a gente faz a mídia. De repente, esse patrocinador que é de uma atleta futuramente pode ser um patrocinador do time.
Você falou bem, tem que saber vender o produto.
A gente, desde a campeonato da Quaresma, a gente agradecer também a Elô, que é aqui a neta da Mary Mafra, vereadora aqui, que sempre esteve com nós no Campeonato da Quaresma, fazendo as fotos do time, porque não tinha transmissão. Às vezes, o ano passado, a gente que bancou praticamente toda a transmissão para ter a divulgação, para poder vender o time, vender as marcas. Sim. Sei, hoje, tipo, a questão de ter uma foto, manda para o patrocinador, faz uma publicação na internet, é a marca deles. Hoje eles ajudam com valor, de repente no próximo campeonato eles ajudam com mais. Uhum. Tem que saber vender o produto. É como eu falei, hoje talvez falta um pouco de união das equipes femininas também. De se unir para buscar uma competição melhor.
A acreditar, né?
Sim.
Legal. Delavi Inácio e o Cristofan Casagrande falando sobre o Rio Santo Antônio Futebol Clube. Masculino e feminino, principalmente hoje o feminino, né? Que encontra muita dificuldade de mercado também. É difícil, é caro fazer futebol. Mas o pessoal está bem organizado. Gostei, hein? Estão bem focados, né? E ano que vem, espera-se muito mais.
Esperemos voltar aqui com um resultado melhor do catarinense.
Esperamos. Obrigado, viu? Sucesso, parabéns para vocês.
Eu que agradeço em nome de todas aqui, quando a gente não fala de mim, está falando do não só do nosso time, acho que do esporte feminino em geral, quando a gente tem a possibilidade de estar numa rádio com alcance grande e mostrando o trabalho. Acho que só tenho a agradecer a Rádio Marconi, o convite que a gente teve estar aqui, agradecer todo mundo que faz parte da comissão técnica, as atletas, a torcida, quem apoiadores, a prefeitura que dá o suporte para a gente na parte que eles são competentes e conseguem fazer.
Uhum.
É isso.
Muito bom. Delavi, obrigado também, parabéns a vocês.
Eu que tenho a agradecer a rádio para a oportunidade, como a gente comenta, dando mais uma oportunidade para falar do futebol feminino, para engrandecer um pouco o futebol feminino. Agradecer o Cris por dar essa oportunidade de trabalhar com as meninas, né? Que foi um desafio, né?
Uhum.
E vamos para frente, né? Como diz o Cris, a gente queria ser campeão desse estadual. Eu era um cara muito bravo lá. Mas
dá para dizer que eu fiquei uns incrível. 3 dias sem dormir, assim, porque... Nossa. Como foi a questão do jogo da final? A gente sabe que...
Foi no jogo normal? Foi para pênalti, prorrogação?
Não, a gente, contando a base, a gente nunca perdeu jogando futsal. A gente tinha 3 derrotas em futsal lá no início do trabalho. Então, assim, a gente sabia que o Mori ia perder. A gente perdeu a estreia para eles. A gente tomou 2 gols cedo, a gente equilibrou o jogo. E bola na trave, e aquele sufoco. Terminou 2-1 na estreia, a gente ganhou os outros jogos da competição. A semifinal foi um jogo duro com o time que foi o vice-campeão no ano passado, que jogou brasileiro, o time de Floripa também.
Ganharam, foram pra final.
E na final meio que a gente foi... Questão assim que erros que acontecem, mas que não são normais de acontecer. Que a gente sabe que são questões assim que...
Aquela bobeira.
Coisas que não acontecem.
E aquele...
Assim que a gente sabe. Aí a gente tomou 2-0 meio que cedo, aí o time sentiu o baque, aquela questão, a bola vai lá, bate na trave, rebate, não entra, chega aqui num chute, a bola desvia, entra, aí começa já o psicológico também a bater. Aí o time delas qualificado também, aí se retranca, e quando a gente tem que sair atrás do resultado para buscar, não... A gente chegou com atletas lá, 2 atletas que não, sem condição de jogo para a final, porque a rotina desgastante de 3 jogos de mata-mata em sequência, 9:30, meio-dia e 2 da tarde, então é calor, vento, então quebra um pouco fisicamente também, questão de viagem, então nisso também atrapalhou um pouco, mas a gente sabia que podia mais. Mas a gente ficou feliz também pelo resultado, primeiro ano da equipe chegar numa final de campeonato catarinense, que, né, aqui do Sul já teve equipes que jogaram estadual, mas assim, ó, a gente chegou num nível mais alto.
Tudo é aprendizado.
Sim, né? A gente aprende mais nas derrotas que na vitória.
Verdade. Muito bom. Meio-dia e 4, temos intervalo e voltamos já já com mais ponto de encontro. Falamos sobre o Santo Antônio Futebol Clube.